parte desse processo. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho o que é a Hot Milk.
Perfeito. Então, a Hot Milk a gente se denomina como o ecossistema de inovação da PUC Paraná. E o que, que ele compreende, né? Ele nasceu, como toda universidade que faz pesquisa, como um núcleo de inovação tecnológica, que é aquele braço da universidade que liga o mercado às pesquisas feitas dentro da universidade com seus pesquisadores. Uhum. Mas há algum tempo nós também temos um parque físico, um parque tecnológico físico, que hoje conta com mais de 90 empresas, entre elas startups e grandes corporações. Um dos exemplos dos grandes parceiros que a gente tem é o próprio BRDE, né, que tem, né, espaços dentro da Hot Milk. A gente também é uma consultoria de inovação. Então, o BRDE Labs é um trabalho de inovação aberta, onde o BRDE proporciona não só a sua própria empresa, mas também a empresas parceiras que inovem por meio da inovação aberta, que é onde você vai encontrar aí startups, né, esse braço, essas empresas de tecnologia que podem suportar e avançar essas grandes empresas, acelerar o processo de inovação nessas grandes empresas. Nós também temos uma academia educacional para inovação, a Hot Milk Academy, e somos um ambiente que trabalha com incubação e aceleração de startups.
Eu ia perguntar sobre incubação, né? Se é uma incubação. Marcelo, quer falar alguma coisa?
A gente está num ecossistema que cada vez cresce aqui no Paraná, e o projeto do BRDE Labs ele vem apoiar de forma muito significativa esse ecossistema. Já é a quarta edição no programa e a gente verifica que na Hot Milk a gente consegue cada vez mais inscrições de startups no Paraná. Isso significa que a gente está conseguindo amadurecer muito bem o ecossistema de inovação aqui.
Vocês são da PUC Curitiba?
Somos alocados na PUC Curitiba, mas temos braços da Hot Milk mais focados na formação empreendedora, uhum, dos estudantes no campus Toledo e no campus Londrina.
Ah, abrangeu bastante, então.
Na verdade, a Hot Milk ela é institucional da PUC Paraná. Então, uhum, inclusive, o próprio grupo Marista também faz inovação por meio da Hot Milk, quando a gente fala em programas de Open Innovation. E tanto o campus Toledo quanto o campus Londrina, eles também estão inseridos nisso. Agora, a gente tem também alguns pontos físicos que é mais focado no empreendedorismo e olhando para o aluno virar um empreendedor e desenvolver esse universo de startups aqui. Enquanto em Curitiba, já existe um número maior de startups que estão em fases ali de investimento, desenvolvimento, que a gente pode ajudar. Inclusive, para as startups que estão no interior do Paraná, a Hot Milk pode ser um grande apoiador em ter uma startup também em Curitiba e estar conectando ela com São Paulo, com Rio de Janeiro, com ecossistemas maiores fora do Paraná também.
Vocês fazem essa consultoria à distância também?
Fazemos, a pandemia jogou a gente nisso, né? Então, a gente brinca que chegou no dia 17 de março, que fomos todos para casa, em uma semana a gente virou toda a operação, porque o próprio BRDE Labs, na época, na sua primeira versão, ele estava acontecendo. E a gente deu um jeito de, né, transformar tudo o que fazíamos muito no presencial com a mesma excelência fazendo no mundo digital e virtual. E temos até aí uma novidade, né, Marcelo, que em breve o nosso parque tecnológico, o nosso ecossistema de inovação, muito em breve estará inteiro no metaverso. Então você vai poder ser residente do nosso parque tecnológico de qualquer lugar do mundo.
Marcelo.
Isso é uma coisa que a gente ia divulgar mais na frente, mas aí eu acho que é um teaser muito bacana.
Eu adorei a primeira mão aqui.
Vai ser o primeiro hub de inovação no metaverso também, onde você pode conectar-se com as mesmas startups que estão no universo presencial.
Metaverso de vocês, esse modelo que vocês estão fazendo, surgiu da Hot Milk ou de uma startup que está junto com vocês?
Surgiu a ideia da Hot Milk de querer fazer isso, né, e proporcionar, mas a gente sabe que não temos competência para fazer nada, né, botar o nosso hub físico no mundo virtual. E aí, assim, a gente está colaborando com uma startup, que, uhum, é quem está fazendo esse trabalho para a gente.
Do Paraná. Uma startup do Paraná, que a gente conheceu em um evento, e é uma startup que estava lá em Curitiba, então a gente conseguiu mapear ela nesse evento. E entendeu que tinham outras que também poderiam estar fazendo isso com a gente, parceiras nossas, mas a gente entendeu que essa startup, ela está mais na frente na questão do metaverso e no desenvolvimento desse metaverso, então a gente está indo com ela e a gente está ficando bem feliz com o resultado.
Hoje vocês têm startups em que áreas dentro da Hot Milk?
A gente é muito abrangente, né? Até pelo status da universidade, que ela tem cursos em todas as áreas do conhecimento e a gente consegue dar esse suporte. Então hoje a gente abrange de a gente, mesmo estando lá na capital e tendo os braços no interior, mas mesmo na capital a gente tem startups do agronegócio que trabalham com a área de genética e biotecnologia, com laboratórios internos dentro do nosso hub de inovação, até empresas que trabalham com software as a service para marcas e patentes, por exemplo. Então é muito abrangente, você vai desde fintechs, edtechs, que são da área de educação, marketing e assim por diante. Assim, é muito, muito abrangente mesmo. É, são mais de 70 startups hoje alocadas presencialmente em Curitiba e que atuam de uma maneira, isso que é muito bonito também que acontece lá, de uma maneira muito sinérgica, né? Uma consegue dar a mão para a outra e alavancar os seus negócios. Isso que é o bacana de um hub de inovação como esse, que as conexões são extremamente importantes.
É, isso é quando a gente olha para as startups que estão fisicamente no espaço. Quando a gente olha as startups que a gente conecta em programas de Open Innovation, estamos falando de mais de 5 mil. Uhum. Startups que a gente já conectou com grandes empresas e passaram por diversos programas. Um deles é o BRD Labs, que o BRD Labs já captou quase 1,000 startups já dentro do seu programa e conectou elas, de certa forma, a oportunidades com cooperativas, indústrias, todas elas vinculadas a empresas do Paraná.
Vocês não vieram só para o BRD Labs, vocês vieram também, estão no espaço Impulso.
Isso. A gente está lá com um standzinho lá no espaço Impulso, que é um espaço aqui de inovação da própria Copavel, né, com a curadoria de alguns outros parceiros, como Exxon Hub, Cressol, o próprio PTI, né, que estão lá. A gente tá lá e viemos também porque tivemos aí uma palestra, uma mesa redonda na segunda-feira, temos uma palestra amanhã, mas que é a cereja do bolo, né, a gente tem amanhã de manhã, às 10 da manhã, aqui o lançamento da quarta edição do BRD Labs, que é um programa que nos enche de orgulho.
Qual foi a mesa redonda que vocês fizeram nesta semana já?
Nós fizemos uma mesa redonda para falar sobre ecossistemas de inovação. Uhum. Então, a gente teve lá uma conversa que teve a presença do pessoal aqui do Iguaçu Valley, né, que é um ecossistema bem maduro, né, de inovação e muito bacana. Também o pessoal do Silatec, que fica lá em Guarapuava, e da Plug and Play. A Plug and Play é uma aceleradora de startups no Vale do Silício, mas que tem um braço aqui no Brasil, né? Eles têm um escritório em São Paulo, mas aí estão capilarizando a sua atuação em todo o Brasil.
Também essa semana você tem palestras sobre tendência do agronegócio.
Exato. Amanhã eu vou estar às 13h40 ali no Espaço Impulso. A gente vai estar falando um pouquinho sobre tendências de futuro para o agronegócio. Apesar de estar na gestão de um espaço de inovação, eu sou professor e sou da área de agrárias, sou da área de alimentos. Minha formação toda é nessa área. E a gente vai falar um pouquinho sobre coisas que estão vindo, estão aparecendo, são inevitáveis e que vão impactar, como essas proteínas alternativas, que podem impactar muito a cadeia de produção de carnes de origem, né, carne produção animal. A gente vai estar falando sobre algumas questões também do uso de biofertilizantes, robotização e uso de IoT, big data, blockchain, como tudo isso vai estar impactando o agro no futuro.
Marcelo, quer falar alguma coisa?
Não, esse aí é o tema com ele mesmo, ele que é o cientista aqui, eu sou da área mais de negócios.
Você falou sobre proteínas alternativas, inovações, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas tendências mesmo.
Não, isso a gente já vê um movimento que está acontecendo. Tem uma frase na área de inovação que eu acho que é muito bacana, que diz o seguinte: o futuro já está aqui, só que em pequenas porções. A dificuldade é identificá-lo. Então, a gente vê um movimento de proteína, de produção de proteína, tanto com plaquinha de, não plaquinha de Petri, mas as plaquinhas de cultura celular, que você tem lá carne crescendo dentro do meio de cultivo, que são células musculares no meio de cultivo, que para a gente que cresceu comendo costela, picanha, alcatra, essas coisas, parece uma coisa maluca. Né?
É maluca, por isso que eu quero saber mais sobre isso, maluca, como é que entender isso.
Mas está acontecendo, isso já desde, né, do início dos anos, da década agora de 2010. Então, começou um movimento, principalmente na Holanda, na Universidade de Wageningen, que é uma das principais universidades da área de alimentos do mundo. Eles começaram a estudar e fizeram o primeiro projeto, e para fazer o primeiro pound, né, que são quase meio quilo dessa carne, custou $300 mil para fazer essa primeira produção. Mas hoje você já encontra esse tipo de carne custando cerca de 12, 13 dólares. Tá? Nesse período de tempo. É igual? Não é bem igual ainda. Né? E existem outros movimentos também, que é de origem vegetal, que tem uma textura muito parecida com a carne de origem animal, que não é bem diferente daquelas PTS, aquelas proteínas texturizadas de soja, que fazia almôndega, essas coisas, bem diferente. Hoje a gente tem, lá na PUC mesmo, a gente tem um projeto com a Brasil Foods, produção de origem fúngica. É um fungo que cresce num reator, né, que lá dentro ele não tem sabor nenhum, e você depois dá o sabor de carne, mas ele tem uma textura parecida. Então tudo isso vem para impactar demais. Para a gente parece coisa de maluco, mas para o meu filho de 7 anos, quando ele vê a vaquinha sendo abatida, para ele aquilo não faz sentido. E talvez daqui 20 anos, isso tudo pode ser o novo normal.
Bom, já que você é da área de agrárias, agora a minha pergunta é, isso tudo feito, por exemplo, a primeira opção que você falou da questão da carne, ela é feita da própria célula da carne?
Própria célula, célula muscular, que você faz crescer numa placa. Ela cresce, ela ganha densidade, e daí depois você usa esse insumo, joga fora o meio de cultivo e usa esse insumo para fazer formar uma peça de carne.
É como se fosse uma plantinha crescendo.
Sim. E se você for olhar de origem vegetal, que também eles utilizam, vários produtos de origem vegetal que mimetizam igualzinho a textura da proteína, a textura da gordura, tudo isso, existem já em Israel startups que fazem impressão 3D de carne. Você tem uma impressora de carne. Isso já existe. Já está aí. Ainda muito caro.
É muito difícil de imaginar
muito
uma impressora
3D. Muito caro, mas a inovação é assim. Pode ser que tudo que eu estou falando aqui vá morrer em algum lugar. E não vá acontecer na realidade. Apesar de que eu penso que, principalmente, a de origem fúngica e origem vegetal tem muito potencial de tomar um mercado significativo da proteína de origem animal. Tanto é que temos aqui a Fazenda Futuro, que é a mesma pessoa que fundou os Sucos do Bem. Tem a Fazenda Futuro já está valendo quase R$1 bilhão. E se você for no supermercado lá em Curitiba, está em todo lugar. E é de origem vegetal. E é uma carne que parece muito com a de origem animal. E essa de placa de PET também ela existe. Placa de PET, né? As placas de cultivo celular, ela já existe. Essa eu ainda tenho o meu pezinho atrás, porque para poder fazer crescer, você precisa usar muito antibiótico aí. Porque senão contamina tudo, é meio complicado. Então, eu não sei se vai ser uma produção ainda tão sustentável e tão interessante.
Essa é a minha questão, se ela vai ser tão interessante, tão sustentável assim, né? Porque a carne, você tem a proteína ali, você matou o animal, você tem a proteína. Agora, quando você coloca em laboratório, você precisa de estimulantes para que ela cresça. Se não vai ser mais prejudicial à saúde do que...
Ela cresce em taxas interessantes, tá? É bem rápido o crescimento até. É bem interessante o crescimento desse tipo de insumo. Eu penso mais pelo lado do uso muito abusivo de antibióticos. Mas se você for olhar em questões de sustentabilidade, por exemplo, uso de água para fazer esse tipo de carne é uma fração do uso de água que é para fazer uma produção animal, por exemplo, para gado.
Eu acredito que no futuro, se o bife não tiver gostoso, foi um erro de impressão.
Isso é verdade. Quando você falou, eu já lembrei que eu vi um tempo atrás o couro feito com fungos mesmo. Nem me lembro qual foi a universidade que estava desenvolvendo esse couro. Até o rapaz que fez o estudo não falou nem de que cogumelo ele estava usando, né? Sim. Mas já existiu...
E às vezes nem esses são de cogumelos, tá? Hoje já tem outros fungos, que a gente chama de fungos filamentosos, que é o mesmo, um bolor. Mas que quando você cresce ele dentro de um desses reatores, que nada mais é do que um caldo lá dentro que faz esses fungos crescerem muito rapidamente, e eles conseguem fazer uma massa bem interessante. Hoje estão usando fungo até para construção civil. É uma loucura mesmo o que está acontecendo. E é como eu disse, assim, hoje parece tudo muito maluco, mas talvez para uma criança que está nascendo nesse momento, essa seja a carne normal do futuro. Para quem é mais velho, talvez a adaptação e o uso e o consumo pareça sempre muito estranho. Mas daqui 20 anos, quando essas pessoas que estão agora com 10 anos forem o centro do mercado, talvez para elas não seja nada estranho e seja o normal. Por isso que se você for olhar, grandes empresas como a Cargill, a Tyson, estão investindo nesse tipo de empresa. Eles estão investindo, a BRF está investindo nesse tipo de empresa, porque apesar de que hoje não é significativo no mercado, talvez amanhã seja muito significativo. E se eles quiserem mudar daqui 15 anos para esse mercado, eles vão perder, já não são mais os, os grandes detentores, né, os incumbentes desse mercado. Já vai ter alguém novo, muito mais rápido, muito mais ágil, muito mais desenvolvido para tomar todo esse mercado.
Marcelo?
Olha, eu, desse assunto eu só quero, eu gostaria de provar a carne e ver se é gostosa, porque ele que entende desse assunto, aí é a especialidade dele aí.
A sua é mais de negociação.
Então, eu sou publicitário, né, uhum. marketing e tendo muito de gestão de empresas e negócios. Então, é inovação. Então, a gente, essa é a minha área, né, de olhar mais para negócios, para inovação. E hoje a inovação é transversal. Então, eu não preciso entender tanto do assunto como o Fernando entende. O Fernando, uhum. ele é pesquisador, ele é o cara que faz, está lá em campo fazendo isso acontecer também. A gente olha para isso com uma visão de negócio como uma inovação transversal. Como é que a gente poderia atrair essas startups que desenvolvem e fazem esses desafios acontecer de imprimir uma carne, de inovar e colocar modelos de negócio e também gerar tecnologias novas? Como é que a gente conecta ela para grandes empresas? Então, essa é uma coisa que a gente consegue hoje apoiar no desenvolvimento dessas empresas por meio das startups.
Mais difícil pesquisar, mais difícil vender a ideia?
Depende. Eu que vivi a minha vida inteira na pesquisa, mais difícil vender a ideia. Talvez para o Marcelo que viveu a vida dele inteira vendendo, seja mais difícil a pesquisa. Eu acho que cada um no seu quadrado é a complementariedade, né, dessas uhum. competências que fazem um bom negócio acontecer.
Eu acho que o mais difícil é achar a funcionalidade daquilo e colocá-la de um ponto que possa ser consumido, seja viável que a pessoa possa utilizar aquele produto. Hoje, em âmbito de pesquisa, tem vários produtos que foram realizados, são inovadores, mas que ainda não têm apelo de mercado. As pessoas ou não conseguem comprar por ser muito caro, ou não têm capacidade de produção, ou às vezes não tem uma utilidade, é uma inovação, mas não tem uma utilidade tão grande a ponto de a pessoa investir naquilo. Então, achar um modelo de negócio, achar o potencial de mercado e como adaptar essa inovação para que o mercado possa utilizar é o desafio. Não é nem vender e nem desenvolver. É, na verdade, achar como aquilo ali pode ser usado da melhor maneira e como é que aquilo apoia a sociedade da melhor forma possível.
E como que você faz isso?
Então, isso é o grande segredo das startups também, porque o que acontece? Hoje, quando a gente olha as startups, elas têm uma base tecnológica, mas normalmente elas não são a criadora da tecnologia. Elas utilizam tecnologias que já existem. Os pesquisadores, quem está no laboratório, quem está na universidade, quem está desenvolvendo ali incansavelmente a tecnologia, é a pessoa que muitas vezes nem aparece, né? Mas a startup que vai lá e olha aquela tecnologia e entende a sociedade, testa no mercado e começa a imaginar como aquilo pode ser usado como um negócio, como um modelo de negócio para chegar em pessoas e ajudá-las de alguma maneira, é o grande desafio. Então, as startups utilizam o processo de Lean Startup, que é exatamente pegar uma tecnologia, entender a necessidade, faz a partir de um problema, começa a entender o seu consumidor e faz um protótipo, lança no mercado e com o cliente, dando opiniões, dando feedbacks, eles vão aperfeiçoando aquele produto. Então, quando o Uber surgiu, ele não era um aplicativo perfeito como aquele. Ele é um aplicativo cheio de problemas, cheio de não atendia daquela maneira como pessoas buscando, eram entregas. Então, eles foram aperfeiçoando até chegar no que o cliente precisava. Isso isso é muito interessante, porque a grande empresa olha para isso e fala assim, como é que eu posso utilizar esse modelo também na minha empresa? Em vez de eu ter um projeto de 3 anos... que não vai gerar tanto desenvolvimento, e eu fico ali gastando recurso humano e financeiro nisso, como é que eu poderia, em 6 meses, fazer um protótipo, testar no mercado, e como essa startup conseguir ir em frente com esse produto, ou não, cancelar antes que ele só vá tomar o meu tempo. Então, a startup ela tem essa agilidade, e por isso ela consegue pegar tecnologias que ainda não tem modelo de negócio e aplicá-la no mercado de forma, muitas vezes, de forma muito satisfatória.
Agora eu pergunto para o Fernando, como convencer, né, o gerente de negócios que a sua ideia é boa e que tem mercado. Primeiro você tem que convencer ele para fazer o teu plano de negócio, depois o convencimento com o público é outra conversa.
Assim, acho que é importante ter sempre esse olhar do problema que você está querendo resolver. Uhum. E esse problema, ele tem que ser significante, ele tem que ser grande e suficiente. Né? Principalmente se você quer captar investimento, né? Captar recursos humanos bons uhum. para trabalhar com você, e ter aquele convencimento daquela ideia. Então, tem que partir... A gente sempre fala, né? Quando qualquer tipo de problema, qualquer tipo de, né, de diversidade, de a diversidade é uma oportunidade. Então, quanto maior for a diversidade, maior vai ser a tua oportunidade de gerar um negócio significante, né, para essa sociedade e gerar valor para alguém. Então, eu acho que parte muito daí. Então, assim, existe muito. Eu venho do mundo acadêmico, né? Eu já trabalhei na indústria, já trabalhei em governo, estou na academia agora há 11 anos, trabalhando como professor, pesquisador e gestor. É muito comum as universidades estarem cheias de ideias, né? Muitas ideias dessas não têm, nesse momento, uma aplicabilidade real para a sociedade, não estão resolvendo um problema tão importante. Mas de lá surgem muitas coisas, que é esse olhar que o Marcelo trouxe aqui, que as startups muitas vezes têm, que fazem esse ciclo de olha para a ideia, testa, aprende e volta a aperfeiçoar a ideia, aperfeiçoa e volta a testar muito rápido. Então conseguem tirar aquela coisa muito da teoria, né, estar apaixonado pela ciência que você está fazendo e olhar se aquilo realmente tem aplicabilidade. Né? Uhum. E por isso é importante. É muito difícil do zero dizer, talvez se o Marcelo for aquela pessoa que conhece muito daquele mercado do qual eu estou atuando, talvez ele se convença mais rapidamente porque ele já entende que aquela é uma dor grande. Uhum. Mas o que é importante é validar. Sai o quanto antes do teu laboratório, sai o quanto antes da tua mesinha de prototipação e joga isso no mercado e coleta feedback dos teus clientes. Aí é que você vai ver. Se você consegue que o teu cliente pague e que o teu cliente compre de novo, uhum, e você tem uma taxa de sucesso muito alta em cima disso, o teu custo de aquisição de cliente é baixo, ou pode até ser alto, mas se o teu, que é o LTV, é o Lifetime Value, se o cliente fica contigo bastante tempo, isso é muito interessante e prova que o teu modelo de negócio faz sentido. Então, joga no mercado quanto antes e vai aprender.
E a inovação é isso, né? A gente, quando cria algo novo, a gente não sabe muito bem qual a utilidade daquilo. Então, quando você cria a internet por um objetivo e acaba utilizando para outro, que hoje a internet é utilizada para quase tudo ali que a gente faz em relação à conexão, a computadores, a gente consegue, não consegue dimensionar no momento que aquilo é criado. Então, dá um exemplo. A gente estava conversando ali e a pessoa me falou assim, olha, Marcelo, eu tive a ideia do iFood em 98, que eu queria montar uma entrega de pizza em casa pela internet. Eu poderia ter seguido com essa ideia. Não, porque em 98 você não tinha internet que te desse capacidade para isso. Você não tinha iPhones ou então smartphones que fizessem esses aplicativos gerenciados em qualquer lugar. Então, isso acaba não conseguindo desenvolver essa inovação. Então, a inovação, muitas vezes, é uma questão de momento. É achar o momento certo, testá-la, verificar se dá certo. Em alguns momentos, não é ainda o momento certo, porque depende de outras tecnologias acontecendo. Como o 5G. Várias coisas podem funcionar. Até o carro autônomo pode funcionar muito melhor com o 5G do que como ele funciona hoje, com falhas ainda.
Meninos, eu vou agradecer a presença de vocês, trazendo essas informações para quem está pensando em um projeto, quer, né, um apoio, uma ajuda, procurar as universidades, procurar a Hotmilk. Muito obrigada.
Obrigado, Franciele. A gente que agradece.
A gente que agradece, Franciele. A gente fica à total disposição aí. Grandes empresas, startups, né, pesquisadores, institutos de pesquisa, estamos abertos aí. O governo também, né, a sociedade, estamos abertos aí para apoiar nas suas trilhas de inovação.
E quem quiser conhecer, só para deixar nosso site, hotmilk.puc.br.
Tá certo. Obrigado. Obrigada novamente. Obrigado. Nós conversamos com Fernando Bittencourt, diretor da Hotmilk PUC Paraná, e Marcelo Moura, gerente-geral da Hotmilk.